causa do que a maioria das pessoas presentes aqui entendem português. Se alguém, se alguma palavra faltar, eu vou falar castelhano e vamos tentar adivinhar isso juntos, tá? Então, a matéria que eu vou expor aqui é a agenda digital, gestão pública em rede, ou com os filhos do software livre, entendemos a gestão pública. Na verdade, eu vou tentar falar de um processo que está levando há uns 11 anos lá em Argentina e que começou na crise de 2001. Né? Em 2001, a gente, os gestores públicos de TI não tinham quase nada, nem papel, nem HDs para reemplaçar, nem servers, nem fitas de backup. E então a gente se juntou para pelo menos começar a fazer terapia de grupo, né? E trocar coisas entre gente. Estamos falando de grandes áreas do Estado que ficaram sem nada. Imagina que em toda a administração pública da Argentina, no ano 2002, se compraram zero computadores, zero. Né? Então, foi um ano de atraso completo em repor a tecnologia. Isso que foi um dado, na verdade, começou um processo de que vou tentar descrever aqui, vou também ajustar os tempos, e, aliás, se for ainda menos tempo, melhor para a gente bater papo a respeito disso. Então, primeira coisa, uma introdução à Agenda Digital Argentina. A Agenda Digital Argentina é um decreto emitido pela presidenta no ano 2009, que regulamenta a coordenação de todas as políticas TI do Estado, né? Por causa de que vários ministérios têm políticas referidas à TI, mas a Jefatura de Ministros, que é a Casa Civil equivalente, ou Casa Civil aqui em Brasília, no Brasil, ela tem um papel de coordenação, né? E então a Agenda Digital é a ferramenta de coordenação de TI dentro da Jefatura de Ministros. Desde o ano passado, na verdade, desde 2011, durante a nova gestão do subsecretário Mariano Greco, ela se tornou muito mais operativa do que prospectiva, né? Há uma história das agendas digitais que... ontem houve uma palestra bem interessante na WSL ao respeito das histórias das agendas digitais na região, que eu acho bem interessante por causa dos origens e quem foi que redagiu as primeiras agendas, né? redigidas desde a indústria. Então, enfim, o que a gente mudou é o jeito de trabalhar, principalmente. Então, como é que trabalhamos? Desde o ponto de vista conceitual, a gente utiliza comunidades de prática, gestão de conhecimento e construção de consensos. Baseado na construção de consensos é que a gente organiza o trabalho com uma ampla quantidade e diversidade de atores. Comunidade de prática normalmente é um termo que é preciso definir, porque é um termo preciso, né? É a mesma coisa que comunidade de informação, não é a mesma coisa que uma comunidade simplesmente. Uma comunidade de prática é um grupo social constituído com o fim de desenvolver um conhecimento especializado mediante aprendizagens baseadas na reflexão comum sobre experiências práticas. E aqui temos, numa frase, temos o cerne da questão, né? Que é o desenvolvimento, né? Aquela ideia da continuidade do trabalho, as experiências que os Neste caso, os gestores públicos de TI trazem para os encontros. E, finalmente, a prática aqui trata-se de obter uma experiência de significado. E o significado surge, finalmente, de um processo de negociação que combina participação e cosificação. Nesse sentido, o processo que a gente está levando no fórum da agenda digital faz parte dessa obtenção da experiência de significado, onde os atores têm que intercambiar, têm que fazer um processo de negociação mediante uma participação ativa. Os encontros são a cada 15 dias. E dessa participação é que aparecem cosificações, né? Aparecem objetos. Quando certo nível de participação já tem negociado uma experiência de significado, esse significado se cosifica, se transforma numa coisa, que vamos ver tipos dessas coisas que eu chamo as cosificações do fórum, tá? Metodologicamente, o que a gente chama gestão em rede, que lá ficou em espanhol, é um espaço predecisional, que é um neologismo para dizer que a gente se junta lá para pensar coisas e propor coisas. Mas a participação é a título pessoal. Então, não estou convidando oficialmente ao ministro mandar um representante para as reuniões, né? Porque isso, novamente, o que acontece com isso é o ministro manda um assessor, um colaborador que ele deseje. Normalmente, o colaborador que tem pouco tempo para dedicar a esse processo, quando na primeira reunião a gente diz, bom, então a gente vai se juntar cada 15 dias, esse assessor não volta, porque tem coisas de maior nível de decisão e tal. Então, o que a gente procura é que as reuniões, os participantes, sejam gestores de TI ou involucrados nos processos digitais dos que a gente está falando. Agora vamos ver quais são os processos. Nesse espaço predecisional, essa participação é voluntária e a título pessoal. Então, eu pertenço ao, sei lá, Ministério da Educação, eu pertenço lá, mas não estou representando o Ministério da Educação, senão eu precisaria uma carta carimbada pelo ministro. E isso traz o que eu já falei. O processo, graficamente, aqui podemos ver o fórum que está lá na direita. O fórum tem vários grupos que trabalham em temáticas específicas. Eles geram propostas e essas propostas vão para o espaço da gestão. Isso significa que temos dois mundos se encontrando. Um mundo estruturado tradicionalmente no Estado, o mundo, a estrutura que faz o Estado andar, e um outro mundo horizontal, participativo, que coloca dentro próprio da mesma estrutura do Estado uma espécie de nuvem, onde a gente pode intercambiar experiência e fazer esse trabalho. Mas sempre as propostas vão para o espaço de gestão, e depois tem políticas solicitadas. Porque, claro, o espaço de gestão é quem finalmente tem a responsabilidade de decidir o que se fazer, né? o que vai se fazer. O responsável das políticas é ainda aquele político que foi eleito pelo povo ou, na verdade, foi colocado aí para tomar essa decisão por aqueles que foram eleitos pelo povo. Então, aí, nessa ida e volta é que a gente trabalha. Tem algumas características a mais. A presencialidade, a gente defende que o trabalho presencial não é... não há ferramenta virtual que hoje possa garantir o trabalho em diversos pontos. Aliás, não, às vezes que tentamos fazer isso, chegamos à conclusão que, na verdade, não é possível misturar. Se você for fazer um encontro, tem que ser totalmente virtual, ainda com as pessoas que estão mesmo em Buenos Aires, né? Por causa da dinâmica. a regularidade dos encontros, a gente respeita os 15 dias entre cada reunião. Porque os gestores públicos e aqueles que participam, eles têm uma agenda própria de trabalho, então, se adiantar aqueles eventos, faz com que eles possam garantir a presença. E, claro que temos uma plataforma virtual, mas não é para interação virtual sincrônica, mas alguns a construção de conhecimento, sim? A gente chama aí da plataforma de gestão de conhecimento. Então, cada um dos grupos que trabalha tem aí uma agenda de atividades e lá tem um espaço, lá embaixo se vê um pedaço daqueles espaços onde eles compartilham documentos e, na verdade, vão cosificando, né? Vão construindo ali aquele conhecimento que pode ser tangibilizado. Tudo isso precisa da... ainda fica na estrutura do Estado e por isso que precisa de legitimação. Então, aí temos um ministro, um chefe de ministros que ele está apresentando uma foto de um evento da agenda digital, onde ele está apresentando os trabalhos, o resultado dos trabalhos do ano. Porque todos esses participantes precisam de uma legitimação que faça com que eles vejam que o trabalho que com esforço da participação fazem tem resultado. Com quem trabalhamos? Com quem trabalhamos? Trabalhamos com uma variedade de participantes. Essa é uma foto de uma reunião plenária dos grupos. É importante garantir, lá temos um círculo ao redor da mesa de café. Ele não está aí por acaso. A gente faz questão em que todos os participantes tenham um ambiente relaxado, um ambiente onde eles recebam os cuidados que precisam. Você tem que se lembrar que todas aquelas pessoas que estão aí, elas fazem parte de alguma estrutura do Estado, eles estão recebendo renda, salário, por trabalhar lá, não por trabalhar conosco, né? Então, eles vêm trabalhar conosco de graça, né? E os produtos que a gente gera são produtos que servem para tudo, para todo o Estado. Mas, ainda assim, precisamos uma dose de felicidade lá, de garantir essa presença, né? Garantir o ambiente relaxado. Lá temos, na direita, temos o coordenador do grupo de interoperabilidade e, na esquerda, o subsecretário, né? Como podem ver, que é um clima tenso, né? E ali essa dinâmica aqui, eu escolhi repetir isso porque durante esse evento, onde cada grupo apresentou aos outros grupos o estado do trabalho, lá pode ver cada coordenador de, nesse caso, são 5 grupos que vocês estão vendo aqui, são 11 em total por enquanto. E cada coordenador também, ele vem do trabalho no Estado, ou trabalha na estrutura, e faz esse trabalho voluntariamente. Quais são as temáticas que a gente trabalha? Bom, conteúdos públicos, dados públicos, estatísticas, geração de estatísticas TI, geoinformação, a gestão documental, com um primeiro passo um primeiro escopo na digitalização, governo aberto, interoperabilidade, que é um dos grupos que começou há muito tempo, profissionalização do gestor de informação, seguridade, software livre e software público. E agora, cada um desses grupos, eu falava aqui, tem coisas, né? Vão gerando coisas, cosificam o conhecimento. A gente divide essas coisas em 4 categorias: documentos, normativas, ferramentas e redes. Então, entre os documentos, temos textos normativos de vários tipos de gestor normativo. Eu não sabia a palavra exata na legislação brasileira, mas é um compêndio, um conjunto de normas, das normativas que afetam, que afetam aquela questão particular. Manuais, um manual de digitalização que ele está crescendo dia a dia e que responde à realidade dos órgãos. Construção de indicadores TICs federais, indicadores que servem para os gestores tomar decisões. E um plano integral de capacitação do gestor da informação, que ele também surgiu e se alimenta do resto dos grupos. Dentro dos, eu falei que temos quatro tipos de produtos, né? Documentos, já falei, normativas. Dentro das normativas, temos um projeto de lei de estándares abertos para a administração pública. E isso, na verdade, o projeto de lei pertence ao poder legislativo, mas tivemos uma consulta do deputado que ele chegou na oficina com no escritório com um projeto. A gente pegou esse projeto, levou para os grupos, e aí você pode ver que é exatamente o caso de isso que falávamos há vários slides aqui, né? Chegou ao espaço de gestão, aquele projeto, a gente levou, porque foi uma política solicitada, né? O deputado disse, a gente precisa fixar estándares abertos, então, e como o espaço da gestão do Poder Executivo concordou com isso, levou para o espaço da agenda para eles discutir a questão. E daí surgiu um projeto de lei que agora ele está está na Câmara de Deputados sendo discutido. Uma outra coisa que surgiu é o plano de ação da Argentina para o GPA, Open Government Partnership. Vocês sabem que o Brasil tem há muito tempo o plano de ação e faz parte da OGP. A Argentina faz parte, acho que há quase 2 anos. E esse ano, em abril, tínhamos que apresentar um plano de ação completo ao respeito da Open Government Partnership, ao respeito de políticas de governo aberto. Todas essas políticas foram trabalhadas num grupo de governo aberto, esse documento foi construído e depois passou para o espaço da gestão, porque no final o que tem que apresentar aquele documento é o ministro. Então ele tem que ver se isso que vai dizer é apropriado, claro, mas a gente não houve quase diferença entre o que o fórum tinha construído e o que finalmente o país apresentou como compromissos. E agora estamos falando de compromissos de um país diante de uma organização internacional. Então, você pode ver que o alvo atingido é amplo e alto, né? É de alto nível. Então, finalmente, ferramentas, né? Eu falei de documentos, falei de normativas e também ferramentas. As ferramentas, por exemplo, o portal de dados públicos, que ele surgiu como uma proposta do grupo de dados públicos, que a gente precisava começar a trabalhar nisso. E aqui tem uma... Bom, esse foi... Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar aquela a maqueta ou... Do portal, mas ali tem os conteúdos, a estrutura de conteúdos que foi pensada, indicadores sociais e tal. Portal de conteúdos públicos, porque está surgindo a necessidade que o Estado produz muito conteúdo e às vezes ele está disperso, está distribuído entre vários ministérios e tem que se coordenar. O portal de software público, que também o software público tem crescido muito nesse último ano. O seu pacote, que é um pacote de software que permite que órgãos que não têm uma estrutura de TI apropriada ou do tamanho suficiente, possam, com o software livre, começar um processo de digitalização. E o portal de software livre, que tem várias secções, tem alternativas tecnológicas, que é um espaço onde a gente coloca as ferramentas que você pode utilizar para reemplaçar opções privativas, casos de sucesso, manuais de adoção de soluções livres, um levantamento do uso do software livre no Estado, que isso está em andamento, combinado com o órgão auditor, e cursos, espaços de sensibilização para os decisores, para os gestores que têm que decidir, e ainda não entendem a diferença e o valor do software livre. Isso está bastante alinhado com aquela estratégia do CISL, do CISL, que eu vi anunciar, comentado por David Kuhn, do CEPRO. E, finalmente, o último tipo de coisas que se chama é redes. Então, um servidor nacional de mapas, integrado com o equivalente da INDE, que é a IDERA, na Argentina, infraestrutura de dados espaciais, um barramento de serviço central, que é base para o trabalho em interoperabilidade, e um catálogo de serviços web, que na verdade é o passo inicial para ter o registro de quais são os serviços web que hoje o Estado está colocando à disposição dos cidadãos e outros órgãos de governo. Bom, até aqui uma visão geral da forma, do jeito que a gente trabalha. E tem, claro, esse jeito tem alguns desafios, né? Tem desafios, tem fortalezas. Vamos começar pelos desafios, que é o mais simples. Na verdade, aqui tem dificuldades, como vocês imaginarão, no estabelecimento dos limites entre esse espaço predecisional, onde todos discutimos livremente e chevamos propostas, e a responsabilidade do gestor público. Porque, às vezes um grupo começa a gerar uma solução, começa a gerar um produto, mas, na verdade, esse produto teria que ser gerado por algum gestor, né, por alguma área de TI ou não, que é a responsável de gerar esse produto, que é pagada, né, aquela área é paga para fazer esse tipo de coisa. Então, às vezes, esses limites, por causa do entusiasmo dos participantes que colocam seu tempo em trabalhar aí, esses limites geram algum tipo de conflitos, né? Isso é, provavelmente, soe nas suas cabeças a questão do software livre também, porque no software livre você tem um trabalho nos trunks, um trabalho no código, que é voluntário, então qualquer um pode escolher um projeto, desenvolver um pedaço de código ou resolver um bug e subir isso e enviar, né? Então, aqui temos uma questão que é o encontro entre uma comunidade de software livre, o encontro entre um conjunto de gestores que já ficaram acostumados a trabalhar desse jeito, trabalhar do jeito do software livre, ainda sem saber que isso é assim, e a estrutura formal. Sim? Então, você pode ter o caso em que um gestor de informação, um gestor de TI, algum responsável possa dizer, o que esse grupo está fazendo é o meu trabalho. Vocês não podem decidir nisso. Ou, ao invés, que o grupo diga, num ponto, puxa, ninguém vai tomar esse trabalho, ninguém vai tomar esse produto, essa ideia que a gente pensou e levar para diante, porque a gente não tá vindo aqui para trabalhar. Então, aí, estamos aí com desafios. Um outro desafio aí é o processo de federalização. Como é que resolvemos aquilo que eu falei, que não é possível o trabalho sincrônico, e na Argentina tem um país federal, claro, e tem uma extensão importante, e as comunicações, bom, tem alguns, sempre tem dificuldades na sincronia, né, no sincronismo. E o outro que eu quero colocar aí é os tempos requeridos pela gestão não necessariamente coincidem com aqueles dos grupos, do espaço predecessional. Então, às vezes, naquele gráfico, que não vou voltar a mostrar, mas você se lembra, aquela bola gigantesca do espaço de gestão, aquelas bolinhas do trabalho nos grupos, às vezes os grupos sofrem pressões desde o espaço de gestão para levar adiante algum tipo de produto. E aí, esse é um dos desafios maiores, porque os grupos não processam, não recebem bem pressão, porque, de novo, eles estão trabalhando de graça, eles estão se juntam e a gente provisiona um espaço de trabalho para eles, de encontro, mas você não pode pedir para eles que daqui a 2 semanas tem que ter tal produto. Isso você pode pedir ao gestor, algum gestor. Então, aí, claro, quando um grupo monopoliza uma temática por causa de que esse grupo levou adiante aquela temática quando nenhum gestor tinha levado antes, esse grupo se transforma na referência da temática, e isso ajuda a mostrar espaços vacantes na gestão. Então, fortalezas são várias, a participação aberta é um processo que faz com que os participantes vão se somando cada vez mais, a transversalidade nas decisões, a gestão de conhecimento no Estado, onde a gente sabe que os gestores de TI têm vários problemas, têm problemas para permanecer no Estado por causa dos salários que são menores, ou aqueles que têm que decidir, tem problema com os equipes que às vezes vão se deslocando também, tem problema na gestão de conhecimento, com algo que eu concordo muito com o Dr. Castro, que é aquela questão dos desenvolvedores, por exemplo, ir por trás daquela nova tecnologia o tempo todo e se esquecer que o seu trabalho não é esse, né? Se você quer usar a última tecnologia, tem que ir para a área privada, né? Para os espaços. Nos espaços públicos, o privilégio é utilizar os recursos da melhor maneira, reutilizar recursos. E não dá para mudar um sistema inteiro de renda ou de administração de saúde só porque agora saiu a última versão do Python. Isso é um problema. E ali tem vários grupos que trabalham nisso. O grupo de profissionalização de gestor de TI trabalha nisso, por exemplo, porque ali você tem que estudar qual é a situação de cada espaço, de cada área de TI, e decidir qual é a tecnologia que o pessoal que está trabalhando ali tem que aprender. Não aquela que é border ou última tecnologia. Às vezes tem que aprender C, tem que aprender coisa que serve para manter o sistema e não tirar ele e começar de novo. Na construção de consensos, uma fortaleza importante. Tudo é baseado em consensos. Não há votação aqui, não é um espaço representativo, senão predecessional. Então, isso tira da gente a pressão de ter que levar adiante uma votação. Tudo tem que sair por consenso. Se você não concorda, bom, então se discute tudo, até esgotar a temática. Claro, articulação de projetos, se existir projetos em vários ministérios que fazem ou que tentam fazer a mesma coisa, neste espaço a gente vai detectar, porque temos contato direto com os gestores públicos de vários organismos, vários órgãos diferentes. Então, essa possibilidade de somar esforços em vez de duplicá-los. E, claro, revalorização do conhecimento e dos atores existentes no Estado. Às vezes, essas convocatórias, elas trazem há pessoas que há muito tempo que estão trabalhando no Estado, que fazem seu trabalho perfeitamente todo dia e que, é claro, não são inovadores, não são Steve Jobs, né? Mas não é o seu propósito. Normalmente, essas pessoas que garantem que o cidadão tenha acesso a serviços, a produtos, as coisas que, a elementos que fazem parte da justiça social, eles têm um rol, um papel muito mais valioso do que aqueles que estão pensando em inovação o tempo todo. Então, não é comparável o ambiente de TI no Estado com o ambiente de TI público e privado, né? Público e privado, né, tem propósitos bem diferentes, mas às vezes a gente confunde, porque confunde até porque a sociedade do conhecimento está indo atrás de cada nova tecnologia o tempo todo. Então, a revalorização dos atores, a gente acha um resultado muito importante. E aí, formação e atualização permanente é uma das fortalezas. Imagina que cada 15 dias você se encontra com pares de outros espaços onde eles trazem novidades dos seus próprios lugares e compartilham e sistemas, compartilham produtos de todo tipo. E por isso aqui, agora vamos ver um pouco o que estamos pensando nisso. Finalmente, o futuro do trabalho, um pouco já falei durante esses minutos, que a federalização do fórum é um desafio. Como país federal, temos que tentar incluir, é a responsabilidade de incluir outros atores. Então, esse trabalho que está sendo desenvolvido para o governo federal, a gente tem que oferecer e tem que tentar que ele possa ser replicado nas províncias, que ele possa ser aproveitado nos governos locais, nos municípios e tal. E esse é o desafio do futuro próximo. E incluir novas temáticas e atores. Lá temos 4 que estão aí, a gente está incubando, né? Não sei se é o termo adequado, mas está preparando aí, pensando como, quais são as temáticas, os atores, em telecomunicações, em design centrado no usuário, que a gente acha uma temática muito importante. Neutralidade da rede, que bom, ontem nessa sala, provavelmente alguém de vocês pôde ouvir as palestras do Sérgio Amadeu, da Siveira e Mike, que falavam da questão de neutralidade da rede aqui no Brasil, o Marco Civil e tal, que está uma lei que está parada aí. E lá na Argentina está começando a discussão, mas primeiro estamos começando com ordenar mais um pouco os provisionadores de rede, né? E acessibilidade, que todo mundo tem um espaço de gestão bem grande, que está trabalhando muito bem, mas precisa se nutrir de outros atores, né? Então, obrigado pela atenção. Eu gostaria de abrir um pouco o espaço e deixar uns minutos mais para a gente discutir alguma coisa que tenha acordado assim durante a fala. Lá temos, será que podemos passar o...
Primeiro, como é que é? Eu fico sempre muito... eu sou o Castro, ele até se referiu a mim como doutor Castro, tá certo? Até gostaria de ser doutor, mas eu fiquei lá pelo mestrado e nem terminei, né? Mas tudo bem, tá certo? Acho que também tem essa coisa da formação empírica, tá certo? Mas interessante o seguinte, A gente, pois, eu te parabenizo, porque de ano para ano, tá certo, vocês conseguem evoluir, enquanto nós por aqui, de ano para ano, parece que nós patinamos e em algumas coisas até damos para trás. Tá, isso é, eu acho que a Argentina tem isso. Talvez porque com vocês sempre também as crises são mais, como é que é, definitivas.
Radicais.
É, definitivas. Aqui tem uma, como é que é, uma capacidade de gestão das crises que, talvez pelo país ser maior e até agora, por exemplo, nós vivemos um momento que o sul do país vive, vamos supor, uma recessão e o norte, como é que é, o norte e nordeste vivem um período de expansão. Então, essas questões aí de diversidade regional permitem que o país passe pelas crises como se fosse uma coisa... Porque sempre tem alguém que lucra um pouco e acaba escondendo o problema. Mas o que eu queria comentar, que eu vejo assim que... Eu acho que, não, que é uma ameaça para o processo de vocês, tá? É esse negócio de como ter efetivamente um controle ético e técnico dessa área, que aqui no Brasil eu luto e a minha federação que eu represento e tudo mais, nós chamamos da regulamentação profissional. Quer dizer, quem... Tá certo, certifica a política, quem certifica as decisões, a vontade nacional em relação a essa área, que é a área fundamental, né? Quer dizer, quem é esse avalista dessas propostas que nós fazemos? E ontem à noite eu tive uma revelação sobre isso, porque eu estava conversando com uma pessoa que é minha amiga, tal, que é professora aqui na universidade e tudo mais, e eu fiz uma crítica a uma decisão política que foi tomada pela USP lá em São Paulo, e imediatamente houve uma reação, porque foi dito assim, ó, esse produto é open source. E a pessoa que me contestou disse assim, como que tu é contra... Tá certo? Se tu não fez nenhum comitê o ano passado, tu não contribui em nada no. Só que ele trabalha para uma comunidade que é uma comunidade que só atende corporações, porque um orquestrador de nuvem, tá certo? Não tem uma pessoa que possa usar uma porra dessa. Tá certo? Isso é uma coisa que só pode ser usada pela IBM, pela Cisco, por esse, por aquele, mas não, e tu tem um monte de gente trabalhando de graça para uma situação dessas. Quem que pode chegar e pôr o dedo na moleira? Só uma comunidade profissional especializada de um determinado país que poderia dizer, ó, no Brasil nós não vamos usar o orquestrador X ou Y, mas vai ser esse aqui a nossa prioridade, por isso, por razões de técnicas, por razões políticas, por razões industriais, etc., etc. E falta esse elemento. Até, só estou citando porque é uma coisa que, num primeiro momento, aqui no Brasil também, nós tivemos um florescimento que foi no início do primeiro governo do Lula, se criou os comitês que eram comunidades práticas, não eram... Eram bagunçadas, não tinham o cuidado que vocês tiveram de criar um processo, né? Faziam as coisas de qualquer jeito. Mas, pá, estava todo mundo achando que nós íamos bombar. E, de repente, olha, os comitês estão praticamente paralisados, os que não desapareceram, e não se fala mais no assunto, né? Quer dizer, quem está lá no comitê se vira para manter as coisas e o resto largou de mão, né? Não só, desculpe ter usado tanto tempo, mas acho que é um aspecto aí que nós temos que descobrir, vocês, nós, tá? Nós temos uma proposta.
Seria interessante saber, tá, quem esteve trabalhando nessa comunidade para analisar juntos qual é o
não, é o Sérgio Amadeu, era o como é que é o pela Casa Civil, era como é que é o governo eletrônico era da Casa Civil, né? E o Sérgio Amadeu era o todos os comitês respondiam a ele, né? E foi um processo, tá, que eu digo assim, houve um descolamento, entende? Os comitês foram longe demais em relação aos técnicos que estavam dentro das áreas, né? E esse descolamento gerou uma primeira crise. E depois não havia sustentação política para esse processo. O processo começou a patinar. Desculpe ter usado o teu tempo,
não,
aí, mas...
Não, por favor. Eu deixei o espaço de tempo só para isso, porque, na verdade, as coisas se apresentam rápido, mas a discussão é o que tá valendo aí. E eu acho que o intercâmbio de experiências nesse escopo específico, que é a criação de redes dentro do próprio Estado, que de algum jeito estão em contra da estrutura do Estado, deveríamos nós conectar ainda mais com vários, pelo menos com os países da região, né? Esse trabalho que a gente está fazendo lá não é novo. A Austrália tem muita experiência, Canadá também. Mas acho que aqui, desse canto do mundo, a gente ainda não tem espaço de trabalho, de intercâmbio de experiência nesta questão. E acho que temos particularidades em comum, né? A não abundância de recursos é uma coisa em comum. E também diferenças, o que você colocava sobre como cada país sai das crises, eu acho muito interessante. Porque muitas dessas coisas não seriam possíveis se não houvesse ocorrido uma crise antes, né? Porque se você tiver todos os recursos infinitos para desenvolver novas aplicações, para comprar novos servers e para ir por trás da tecnologia que as grandes corporações impõem, você nem pensa em outras soluções. E esse parte do problema do software livre, às vezes, porque software livre requer esforço. Até porque não tem espaços, redes produtivas suficientemente fortes para elas assistir como a Oracle ou Red Hat ou até Microsoft pode assistir os gestores de TI. Então, a frase triste é: ninguém foi jogado fora do seu posto por ter comprado Microsoft, né? Essa é a frase triste. Não, isso é a base de dados fudeu. Tá bom, mas não fui eu, foi a Microsoft. Eu confiei numa empresa gigantesca, mas se você estava usando MySQL, Postgres, então você foi uma escolha hippie, né? Foi uma escolha muito arriscosa, arriesgada, né? En español. Sí.
Pablo, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte, a ver, aparte de los desafíos, mencionabas de...
¿Cuál es su nombre para la cámara?
Mi nombre es Álvaro Retich, de Uruguay, y trabajo en el gobierno departamental, y estamos con unos temas parecidos en cuanto al que es software público y, ¿no?, o sea, desarrollo de software desde el Estado para el Estado y para la sociedad, y trabajar en conjunto de distintos organismos sobre productos comunes. Entonces, la pregunta que te quería hacer era, cuando vos mencionás la parte de desafíos, el tema del rol del funcionario público, ¿no?, que tiene un rol específico que no necesariamente es ese rol, si se quiere decir innovador, o de las comunidades, más activo, ¿no?, o sea, de estar cambiando y buscando, ¿qué es lo que se precisa para un trabajo comunitario o colaborativo? Entonces, es un desafío hacer ese cambio a nivel de gobierno para la parte que decías de gestión, ¿no?, del gobierno. Mi pregunta es, porque estamos con el mismo planteo allá, y es una pregunta y buscando respuestas, ¿cómo organizar esa parte? Si tienen pensado un plan, o sea, si es un desafío, calculo que no han avanzado mucho en eso, pero si tienen si tienen pensado cómo llevar adelante ese desafío, digamos.
La verdad es que trabajamos con los actores que se acercan a trabajar con nosotros. Suena poco, con poco vuelo, pero es lo que concretamente funciona. O sea, tenemos un monte de gestores de TI no estado, uma quantidade enorme de gestores de TI, e a gente não tem controle sobre todos, né? Eles têm seus chefes individuais, então o que a gente pode fazer é fazer com que a ideia se distribua pela rede, pelas redes sociais, físicas, né? Pelas falas, quando você se encontra com um colega, fala, a gente está trabalhando naquele grupo. E normalmente os grupos têm tamanho pequeno. É difícil trabalhar com mais de 40 pessoas, é muito difícil. Não, a gente não pode fazer o que esse processo. Podemos fazer outras coisas, mas esse processo a gente não pode fazer com 80 pessoas. Então, até que é melhor ficar só com uma quantidade pequena de responsáveis, mas capazes de se involucrar num processo com força, com presença a cada 15 dias, com o compromisso de gerar produtos. Então, isso vai chegando até a estrutura, vai entrando na estrutura tradicional do Estado em forma de processo de... Isso que vou aqui, né, trazer de novo isso assim, né? Então, isso vai entrando no espaço tradicional. Daquele lado, pode pensar na estrutura mais weberiana do Estado, e aqui temos rede, temos comunidades de práticas. Então, o que você está vendo é o encontro de dois paradigmas bem diferentes. E ali, qual um dos riscos que eu não coloquei aqui é que esse espaço aí de propostas, esse canal, fique desligado. Isso já aconteceu. Por exemplo, nesse momento, esse canal sou eu. Eu sou responsável de levar as propostas desde os fóruns, desde o fórum, desde os grupos, para os espaços de decisão, né? Para levar essas propostas ao meu chefe, que é o subsecretário. Se esse espaço desaparecer, sumir, por exemplo, se eu fui banido da estrutura estatal, e esse espaço não ser reemplaçado, ali temos um monte de pessoas que estão pensando coisas, mas não chegam a espaço de decisão. A experiência que ontem foi apresentada na WCL mostra que a experiência não é que temos 200 casos e podemos fazer um estudo quantitativo, né? Mas o estudo de caso é que, enquanto os grupos perderem aquele vínculo, se os grupos tiverem produtos comuns, então, provavelmente, eles vão seguir trabalhando por fora da estrutura do Estado. Como se fosse uma hibernação, né? Fica aí como um urso no gelo, e pensando, até pensando coisas, até o ponto em que voltam a ter aquele contato com o Estado. Isso é bem interessante. Mas, tá, o tempo já acabou, mas eu agradeço muito a participação de vocês e fico muito contente de ter deixado uns 20 minutos para a gente trabalhar nisso. Eu acho que vamos seguir trabalhando e faço a proposta para todos aqueles que estejam envolvidos em processos similares, para nós juntar, para nós construir uma rede, pelo menos sul-americana, de de pessoas que estamos pensando nesses encontros, né, dessas estruturas e como é que a gente pode modificar o Estado de um jeito hacker, né, os hackers do Estado. Muito obrigado.